Começando mais um CDFcast, pessoal. A zoação mais cheia de assuntos nonsense, pessoas dispersas e regularidade indecisa. Aqui comigo hoje estão Ravel.
Agro! Agro!
o recém-efetivado Arthur Bárbaro.
Oi, Next Voice.
Foi isso, mano.
E o nosso grande convidado, que algumas pessoas de vocês quase não devem conhecer, é Evandro de Freitas, do 99 Vidas.
Olá, jovens. Boa noite para todos.
Boa noite. Evandro e seu Bunel.
Sim, eterno.
Exato. Essa fotinha dele...
2006, eu fiz o Twitter, é o mesmo avatar até hoje.
Mas então, sobre o que iremos falar hoje, Pink?
Olha, cérebro, hoje falaremos sobre o melhor jogo do PS2.
Já vai começar.
É louco. É o melhor jogo.
Desculpe. Jurandir, sobre o que a gente vai falar hoje?
Cara, não. Quando o cara começa esse negócio que é o melhor isso, o melhor aquilo, já é pra procurar treta.
Querendo briga.
Cara, mas Shadow of the Colossus, o melhor jogo do PS2. Não tem o que se discutir.
Eu diria que está entre os melhores, mas o melhor é muito complicado.
Eu fiquei curioso agora. Você nomearia, então,
o
melhor?
De PS2, não, cara. Eu consigo nomear entre todos os jogos do mundo, mas de PS2...
Oh! Pô, meu irmão! Não, do PS2, pô. Então, ele, pra mim, ele tá...
O melhor jogo do PS2, Final Fantasy VII.
Então, não gosto.
Caraca, esse infame, tava olhando a lista dele um dia desse e ele não tem Final Fantasy na lista. E eu já vi altos programas dele falando que ele e o irmão dele não jogavam, tá ligado? Final Fantasy. Absurdo.
Oh. Esse povo que não vai jogar na casa do primo.
Esse povo que quer, como ele mesmo disse, matar o soldado.
Cara, do povo. A amargura dos fãs de Metal Gear vai ficar o resto da vida.
Tu falou mal de Metal Gear, foi?
Não falei nada. Tem nota boa, a turma tá aí, tudo maluco.
Não, ele quer fazer... Meu irmão, não vamos desviar, velho.
A gente não desviou, que a gente nem começou ainda.
Shadow of the Colossus. Não vai meia hora de discussão em curso de novo.
Tá vendo. Ravel, você que gosta de fazer ótimos e perfeitos resumos, o que é Shadow of the Colossus?
Rapaz, é a história de um rapazinho que precisa derrotar 16 colossos, que são gigantes feitos de material mineral, aparentemente.
São feitos de petróleo.
E ele precisa derrotar os 16 para poder reviver a amada dele.
Ou não.
Mais ou menos, né? Que no
final... Mais ou menos.
No final das contas, o Fumito Ueda deixou a história aberta, né?
É porque eu paro pra pensar o trabalho que deu, velho. Ele tem que amar muito aquela guria.
Não, ele tem que querer comer, velho, aquela guria.
Não... O povo não pode ter irmã, não. Doente!
Não, o cara não faz isso pela irmã, não. Se não era a namorada dele, era a mãe. Não tem condição.
Ela tava devendo dinheiro pra ele.
Vocês lembram a primeira vez que vocês viram Shadow of the Colossus?
Lembro. Lembro porque eu era dono de Lan House, e aí o meu sócio chegou com o jogo, e eu vi que o jogo não era multiplayer, e eu disse, será que isso vai dar cliente jogando esse negócio? E a verdade foi que eu joguei mais...
Vamos especificar, Lan House ou era locadora?
Era Lan House, mas tinha também
videogames
lá.
Era tudo misturado.
Jogar multiplayer. E aí, quem jogou fui eu. Fato, os clientes não mexeram muito, não, mas eu joguei um bocado.
Evandro, e você, qual foi a sua primeira contato com o jogo?
Cara, tinha uma locadora também que eu jogava, e veja você, o cara que me indicou Metal Gear foi o cara que me apresentou o Shadow of the Colossus.
Ele é uma pessoa boa.
Ele é uma pessoa boa, ele só indicava jogo foda. Ele falou, leva que esse aí é top. Aí eu comprei, versão PPP2 provavelmente, e cheguei em casa e falei, deixa eu ver se esse jogo é bom mesmo. E aí eu coloquei e terminei.
Você joguei separado com o começo ao fim. Não, é porque eu lembro que determinados colossos eu até empaquei um pouquinho.
Sim,
teve joguei um rápido. Foi
foda. Eu digo logo, eu conheci Shadow of the Colossus com o Arthur me apresentando. Cheguei lá na casa dele, ele me deu um controle na mão, só, joga isso aqui, tá ligado? E tipo, fui matar lá o primeiro colosso e... Sem expectativa nenhuma, sem nem saber pra onde ia, tá ligado? Aí...
Não, esse começo do jogo é muito irado, porque, primeiro, você tá com um personagem que, além dele ter uma aparência frágil, ele não tem nenhum superpoder.
Pois é, velho.
Você vê que ele se mata pra fazer as coisas, tipo, só trepar num morrinho mó inútil. E ele tá cansado, tá ligado?
Você nota que ele tá se esforçando um bocado.
Sim, né? Isso é muito... A ambientação que esse jogo te dá nesse começo, nessa apresentação, é muito foda. É uma apresentação de jogo que você fala, meu, eu tô fudido, tá ligado? Olha o tamanho desse bicho e o que eu vou fazer pra destruí-lo.
a sensação que me dava sempre que aparecia um colosso novo era por onde eu começo.
Cara,
né? Eu digo assim, porque eu vou ter que matar ele, mas como?
Cara, e a minha primeira impressão foi assim, desse jeito que eu tô falando. O chegou, colocou o controle na minha mão, ele não me disse o que era o jogo, quem eu tinha que matar, ele disse, ó, pra onde a luz apontar, tu tem que ir. Aí eu fui, peguei o agro, cavalguei, feito infeliz. Eu disse, caramba, velho, que jogo grande. Aí quando ele chegou, ó, sobe aí, vai fazer uns negócios. Aí quando eu cheguei, que passa o bicho gigante.
A hora que ele levanta é foda, né?
Cara, eu acho que foi assim, a melhor primeira impressão de jogo que eu já tive até hoje. Eu fiquei realmente embasbacado, eu virei pro bicho e, tá, já sei que eu não posso mexer com esse bicho aí. O que é que eu tenho que pegar aqui no jogo? Aí ele, não, tu tem que matar o bicho.
Tem que destruir ele, com a sua espadinha fuleira.
Chega perto, com
as suas flechas que não faz nem cócega.
Eu tirei, tipo, 0.5% do life do bicho, porque eu fiquei jogando flecha nele, tá ligado? Quando ele veio, meu irmão, foi muito zoeira, velho. Esse jogo, ele foi muito bem pensado, velho. Porque ele é pra capturar você nos 3 primeiros minutos, tá ligado? Você começou a jogar, você chegou no primeiro colosso, você já tá cagando pra história, tá ligado? E eu fiquei procurando no ambiente, tá ligado? Não. Eu tenho que derrubar alguma coisa nesse bicho. Não dá pra matar ele sozinho, tá ligado? É, como o Evandro disse, essa magrela aqui, ele não vai conseguir fazer porra nenhuma no cara, velho.
E o legal é que se você for explicar a premissa do jogo pra alguém, parece ser idiota, tá ligado?
Pois é, velho.
Você fala, ah, é um menininho com seu cavalo e tem que derrotar 16 inimigos. A pessoa vai pensar, pô, o jogo é muito fácil, eu vou lá e vou terminar rápido. Só que ele tem o desafio, ó, como vocês falaram. Primeiro você tem que encontrar o filho da mãe, que normalmente é um puta rolê.
Cara, velho.
E você vai pelo caminho errado e tal. Aí depois você encontra e pensa, porra, e agora? O que que eu faço? Como eu vou subir nele? O que que eu vou fazer pra chamar a atenção dele e tal? Então cada um dos 16 tem uma estratégia nova, sabe? Isso é muito foda. Os caras conseguem manter.
Justo. E pegando aí o que Ravel falou lá no começo. No começo você começa, tá, o que é que eu tenho que fazer pra atacar esse bicho aqui? Aí vai, analisa, vê com a espada onde é que vai atacar. Aí depois começa a chegar uns colossos, não lembro a partir de qual começa, que eles vêm te atacar direto. Já começa te atacando, assim, ei, caralho, corre negado.
Eu não lembro a ordem deles exatamente mais, porque faz bastante tempo que eu não rejogo. Eu
lembro da ordem até o segundo.
Eu lembro que quando eu cheguei naquele knight, que ele fica em cima do bicho.
É o terceiro, Gaio.
Quando o Gaio. Ele é foda, é o maior.
Ele é foda, velho.
Cara, tinha uns 5 pivetes sentados ao meu redor, tudo assim, assistindo jogar, sabe? Tudo empolgado. Quando chegou também no que voava lá, o que você enfrenta ele na água.
É o pássaro, eu esqueci o nome dele agora.
Pronto. Meu amigo, olha, era o tipo de jogo que você fazia cinema, você fazia a galera sentar junto pra assistir. A galera não fazia questão de jogar, a galera queria ver alguém jogando.
Que já leva pra direção de arte, né? Fantástico.
Pois é, justamente.
Let's go find the Colossus!
Cara, eu lembro assim, tu tava falando do terceiro, Ravel, e eu lembro assim, a primeira vez quando o bicho, que ele é realmente o primeiro mais agressivo assim, porque se você deixar o Valus, ele vai embora, fica lá naquele cantinho, tá ligado? Você não mexer com ele, o jogo para ali, ele fica...
ele só tá passeando,
né? Ele tá só passeando, tá ligado? Se você se esconder, ele realmente não lhe vê. Aí o segundo, que é o boi lá, o boi gigante, tá ligado? Ele é até um pouco mais agressivo. Só que ele não é feito Gaius, tá ligado? O Gaius, ele acha você. Primeiro que a plataforma, a arena do bicho, ela é excepcional,
gigante,
velho.
Gigante, tipo, né?
Cara, e a primeira vez eu jogando aquele negócio que eu caí lá de cima? Tá ligado? Enfrentando o bicho.
Nunca fiz
isso. A primeira vez que eu encontrei ele, eu fui embora e fui olhar ele de longe pra ver se ele ainda ficava lá.
Eu lembro que, eu acho que é o quinto, eu não vou lembrar agora. É o primeiro da água, tá ligado? Aquela enguia.
Uh-huh. Aquilo me dá nervoso. Não gosto, não,
né? Até hoje, meu irmão.
Fundo do mar, escuro, não.
Cara, eu não gosto de nenhum dos colossos de água. Nenhum colosso de água me deixa tranquilo, tá ligado? Eu tenho meio que um pavor de água. E quando eu vejo a porra da enguia andando pro lado e pro outro, mas me dá uma agonia, velho. E tipo, ela é um dos que, se você não mexer com ela, ela vai ficar rodando lá dentro do lago e não vai lhe fazer nada. Só que pra chegar nela, até hoje, eu joguei recentemente. Eu joguei, tipo, semana passada. Até hoje eu peno, tá ligado? Eu não consigo acertar o caminho dela de primeira.
Quando eu joguei, alguns foi muito foda de achar onde tava. Que eu cheguei ao ponto de achar que o meu jogo tava bugado, tá ligado?
Pois é, velho.
Não é possível.
É, a tristeza de comprar jogo pirata. Sempre tem essa dúvida.
Pois é, sempre uma surpresa.
Resident Evil 2 me deixou com essa cicatriz até hoje, tá ligado? O jogo que não tinha chave.
Qual que tinha isso?
Resident Evil 2 eu já joguei um piratão que ele não tinha uma chave lá, tá ligado?
Caraca, tá muito errado.
Depois que eu rodei o jogo todinho, eu descobri que não tinha. E aí, o que é que tu faz?
E chora.
que eu me perdi pra chegar naquele cara que é uma salamandra. Que ele tem uma cauda assim meio estranha, eu pensava que era um esquilo. Ele tá no coliseu assim, circular.
Esquilo é foda, hein, mano?
Eu chamava ele de esquilo, cara, porque ele tinha uma cauda estranha, eu só lembrava esquilo.
É um esquilo com a cauda amassada.
Não, e massa era eu conversando com ele. Não, um esquilo aí, cara. Que esquilo? Esquilo? Que tira as bolinhas assim, que faz uma massa.
É o nome dele em latim, esquilo.
Caraca, velho. É aquele que parece... É na arena, né, velho? Que ele vai...
Ah, você fica ao redor e ele no meio. A
pata dele, aí ele cai lá embaixo.
Porra, velho. Aquele é um dos meus colossos favoritos, velho. Tranquilo.
É que os colossos começam a dar um pouquinho de trabalho. Porque até então é mais uma questão de você saber trabalhar o fôlego, né? Você ok? Quando chega ali, eles começam a lhe matar se você for muito idiota.
Exato, é.
E aí chega a tartaruga, depois é a tartaruga.
Né? É o único que eu sei o nome decorado perfeitamente, Bazaran. Eu odeio a tartaruga, velho.
É muito difícil. Eu não lembro de ter trabalho, não. Eu fui jogar na casa dele e morri 4 vezes seguidas. Caraca, pode crer, mano.
Cara, mas a porra do Bazaran, velho, quando você vai tentar fazer o time attack dele, é infernal, velho. É o Bazaran e o cavalo, tá ligado? Meu irmão, todas as vezes que eu consigo fazer o time attack no hard daquele bicho, é tipo faltando 2, 3 segundos, tá ligado? Ele é imoral, velho, de difícil. O Bazaran, eu vou chegando perto, ele começa a tirar aquelas bolas dele, tá ligado? De energia. Eu jogo o agro na frente pra virar de escudo.
Caralho.
Isso aqui é dinheiro.
Tá ligado? Caraca, é sério. O agro sai com todo caramba. E eu assoviando pra ele voltar e nada, né?
Voltava também não, velho.
Um dos piores, velho, pra enfrentar.
Já tá errado de fazer time trial nessa porra.
Ah, cara, mas eu sou do cara que joga pra pegar tudo, tá ligado?
Ah, não. Eu tô puto porque tem essas merdas, esses time trial. Aí eu vou jogar no PS3 um dia, quando eu pegar de volta com o Cine. Vou jogar no PS3 de novo, tudo de novo. Vai aquelas porra daqueles time attack, tudo de novo, aquelas bosta.
Eu até jogo o modo normal, mas o time attack eu moguei quando eu já vi os recordes dos melhores.
Não.
Parei assim, me morre.
Uma coisa que você não deve fazer na sua vida é olhar na internet pra comparar com você. Olhar na internet com foi divertido.
Pra comparar com os asiáticos.
Não dá.
Cara,
até hoje, o último colosso, eu não sei como o cara fez aquilo. Eu não consigo desviar de um tiro, ele desvia de todos.
Não, eu consigo.
Mentira.
Cheat. Não, tem, é porque ele é cronometrado. A partir do momento que ele chega na primeira baleza lá, o resto tudo você dá pra fazer com os segundos perfeitos.
Tem um ódio, porque aquela merda demora, tem 11 minutos o time attack, se não me engano. E era impossível.
Pois é, impossível, velho.
Impossível. Só pra dar raiva.
Eu lembro do time attack do Gaius que eu vi um cara fazendo. Naquela primeira batida que ele dá, que ele enterra a espada, eu vi um cara que ele ia correndo, ficava na ponta da espada, o Gaius jogava, levantava a espada com todo, ele pulava e já caía na cabeça cravando, velho. O cara terminava em 40 segundos, doido. É impossível. Pois é, tá ligado? Sempre tem um coreano filha da puta pra mostrar que você não é nada.
Pra mostrar como você é ninguém. Você sempre acha que é bom no jogo, até você conhecer a internet.
Até sem internet, justamente.
Mas eu gosto das trilhas sonoras desde do Ico, né? Eu conheci o Ico antes, eu já gostava da trilha sonora. Quando eu peguei o jogo, eu parei assim e fiz, pô, se a trilha sonora for tão boa quanto a do Ico, e era melhor, na verdade. Eu escuto mais as músicas do Shadow of Colossus do que do Ico, hoje em dia.
Eu tenho no meu celular, velho. Às vezes eu saio com minha namorada, o carro dela tá sem som. Eu digo, eu posso botar qualquer música? Ela pode. Eu vou e coloco Attack on Colossus, tá ligado? On the Colossus. Tá ligado? Ela dirigindo e eu
viajando. A mulher dirigindo e a música de ação.
Aí tem um carro maior, já imagino o jogo.
Mas, cara, a música, ela realmente ela casa muito bem com o jogo, velho. Porque, assim, né, cada Colosso meio que repete. Tem umas 3-4 músicas que são meio que... Né, quando o Colosso ele é mais agressivo, ele já tem uma outra música. Mas a partir do momento que você vai acertando as coisas, é a música que vai lhe dizendo, tá ligado? Pô, tu tá indo pelo caminho certo, tá ligado? Eu acho isso... Pô, é uma
coisa... Não, e é muito maneiro que, assim... O jogo tem música quando precisa ter música.
Pois é, velho.
Não tem música sempre, você tá, sei lá, andando lá, vendo calango pro aro, e tá tocando uma musiquinha. Não, se você estiver no meio do deserto, só você, não vai ter, vai ter o som do, da água, do cavalo, dos gritinhos dele, já era. Não vai ter música tocando
sempre. Os gritinhos aí... dele é massa.
É o que você falou, ele tá sofrendo pra fazer. E aí quando você chega, cara, é assustador como uma música cresce. Parece que é script, sabe?
É. A música vem trazendo a sensação de deu merda. Lá vem.
Não, mas eu concordo, eu acho fantástico. Inclusive, faz parte do primeiro também. O primeiro Colossus já tem uma música. Quer dizer, todas as músicas de Batalha com os Colossos são épicas, né? Mas a primeira a gente tá esperando, né? Aquela alteração. E já começa com música meio tenebrosa, mas bem legal. E aí, quando você derruba ele, que ele cai no chão a primeira vez, a música muda. Caralho!
A música sobe, tá ligado?
Sobe! Foda!
Tinha uma sensação de que era meio macabro os Colossos morrendo?
Cara, eu... Ah, sim, só depois de raciocinar. Eu só raciocino lá na frente, quando ele tá todo fudido. E ele tá todo fudido, que... Ah, é? A gente tá matando os bichos, né?
Tadinho, né?
É.
Desde o segundo Colosso, eu tive a impressão que o jogo tá esperando que eu tenha pena do Colosso. Rolava aquela música e saía os tentáculos, e no lugar de ser um negócio de terror... Que tem uns tentáculos indo atrás de você, era uma música triste.
Japoneses fazendo japonesices.
Tentáculos, tentáculos.
Mas eles estão fazendo japoneses corretamente.
Não, mas é muito maneiro, porque a gente pode encarar meio que como uma crítica até o próprio videogame esse jogo, cara.
Sim, sim, é fantástico.
Porque normalmente, por exemplo, na época 16 bits, você coloca lá e ninguém questiona nada. O que aparece, você move o boneco pra direita e pula em cima da cabeça da tartaruga, tá ligado? Ninguém questiona. Por que que eu tô fazendo isso?
Pois é.
E esse jogo, acho que foi um dos primeiros que teve. Não que o jogo quis passar isso, mas ele transmitiu essa sensação de do que a gente do que vocês falaram. De,
será que eu tô fazendo algo bom, né?
É, então, por que eu tô fazendo? Tipo, o cara, a voz lá, o deus lá do jogo, fala, ó, se você matar, pode ser que a gente reviva ela, mas nem é garantia, sabe?
É, velho, a história do jogo, logo no início, assim, ele já dá a real, tá ligado? Qual vai ser o clima do jogo e o que vai ser o jogo. Ele chega, olha, você tem essa espada aí, você tem essa menina morta, a gente pode tentar ressuscitar ela. Só que você vai ter que fazer um favor pra gente e possa ser que o preço disso seja alto demais, tá ligado?
Sim.
Mas você nem imagina, velho, que vá por esse caminho, tá ligado?
Agora também o bicho responde na lata, né? Não, não importa.
É. Não, mas ele meio que ligou o foda-se, né?
É, eu vou. Tô disposto aí, beleza.
É
isso
que eu tô falando. Tem esse paralelo do que é a gente jogando mesmo. Porque ninguém questiona. Ah, beleza. Tem o bem e o mal, sabe, no mundo do videogame.
Pois é.
E normalmente você é o bem, então tem que destruir o mal. E esse jogo
não meio questiona,
que tem essa...
né?
É, esse jogo meio que tem essa discussão filosófica de, porra, o primeiro principalmente, porque é o que a gente falou, ele só tá passando ali, vivendo a vida dele, tá ligado? E aí você vai, mesmo sendo menor, você fode o cara. É muito foda
isso. Pode crer, meu irmão. Eu tava de boa e tal, dando as voltas vendo os passarinhos.
Eu acho que o que mais fica agressivo nisso, dessa... O cara tá só passeando, é o que tem uns bolsões de ar, tá ligado? O Cenobia.
Ah,
ele é o colosso mais legal de você parar assim e você ficar só olhando.
Ficar olhando, é maneiro.
Ele fica... E aquela leveza que ele tem dos movimentos, tá ligado?
Agora tá ficando gay.
É, pô, é foda. Assim, todos os colossos eu matei e assim... Não, eu tenho que matar. Principalmente Bazaran, né? O Bazaran, eu me fiz quando eu matei o bicho. Matei, maldito filho da...
Qual é Bazaran?
É a tartaruga.
Ah, tá.
Tá ligado? Eu fiquei muito feliz mesmo quando eu matei aquele infeliz. Mas o Cenobia, quando eu matei ele, velho, eu parei assim uns 3 segundos, aí fiquei olhando pro controle. Os tentáculos entrando no Vandal, porra, velho, que merda. O pobrezinho tava aí sem fazer nada pra ninguém.
Tava lá voando, né? Fazendo nada mesmo.
Pois é, velho.
É foda.
Em teoria, nenhum deles tava fazendo nada pra ninguém. Não tem ninguém lá.
É. Pois é, né?
Até os que atacam, pode-se dizer que eles atacaram porque se sentiram ameaçados.
Sim, sim. É. Exato. Você entrou no terreno deles. Cara, as arenas dele, né? Como você vê que o jogo, ele é grande, tá ligado? Assim, eu não sei se vocês já fizeram isso. Eu fiz muito isso depois que eu tava no 15º Colosso. Não queria zerar logo, tava mendigando alguma coisa. Não, velho, esse jogo tem que ter alguma outra coisa. Aí, fora os erros do jogo mesmo, assim, daquelas coisas que eles retiraram, eu passeava muito pelo jogo. Tipo, eu fui pra toda aquela área nordeste do mapa, tá ligado? E eles têm uma... É a formação das rochas lá, tá ligado? Ele vai dando meio que um caminho pra você, tá ligado? Ele tem um espaçozinho assim pra você pular, pra você ir realmente ir explorando o jogo. Explorar, né? Cara, é fantástico. E uma...
Dá uma sensação de que você vai encontrar alguma coisa.
Pois é, velho. Assim, o jogo é todo desenhado, ele é todo construído pra você realmente achar que vai ter alguma coisa extra, tá ligado? Eu não sei se vocês lembram, tem perto do... É o último da água, tá ligado? Aquele que você controla ele, batendo nos chifres que ele... Ou naqueles dentes que ele tem.
É o Leviathan
lá. Um pouco antes dele, ele tem uma caverna e quando você vai entrando nessa caverna, ela tem um abismo entre ela e do outro lado tem novamente uma construçãozinha assim com planta, com tudinho e um buraco lá atrás. Cara, depois que eu peguei o paraquedas, eu tentei muito ir pra aquele lado, tá ligado? Eu disse, não, deve ter alguma coisa ali secreta e casou com naquela história que o pessoal dizia que o Fumito Ueda tinha dado uma entrevista dizendo que o último segredo de Shadow of the Colossus ainda não tinha sido descoberto, tá ligado? Cara, a maior pegada.
A galera cai super bonito nessas paradas aí.
Cara, eu caí perfeito, velho. Eu tenho mais de 20 horas no jogo só explorando, tá ligado?
Let's go find the Colossus!
Teve um maluco que ele tinha criado um tópico na comunidade da época do Orkut ainda. Eles dizendo que tinha um pássaro gigante negro que ficava voando solto pelo lugar. Rapaz, foi mais de ano esse tópico lá aberto, aí o pessoal discutindo, gente dizendo que viu um vulto, que viu não sei o quê. Nada de imagem, só lendo.
Mas, Ravel, tu sabe o que é isso?
Sabe que isso aí existe, né? É um pássaro maior que tem e dá pra se agarrar
não,
mesmo.
Não, mas não era esse, não era esse. O cara deixou claro que não era esse, que era mal. Rio de Marafaca mesmo, voando.
Não era esse pássaro, o outro é um pássaro que era pra ser um colosso que foi retirado do jogo, né? Que era um 32.
O cara disse que tinha algo semelhante àquilo voando e que ele viu no jogo. E aí a galera ficou procurando, pô, mais de ano. O tópico lá vivo, a galera atualizando em teoria, em teoria, em teoria. E detalhe, o cara criou o tópico e foi embora. Se ele postou muito, mas...
É, lógico.
Lógico, né, meu irmão?
Padrão.
É assim, o cara viu na zoeira, meu irmão. Plantou, a zoeira foi plantada e ele foi embora, tá ligado?
Né?
Vocês têm colossos favoritos, assim?
Eu acho todos muito foda, mas o terceiro foi o que eu achei mais animal. O
Gaius.
É, acho que o terceiro, quando você vê ele levantando...
Sim, é muito foda.
É, a sensação.
É incrível como o jogo foi todo construído pra ser épico. Tá? Não tem nada assim. Pra mim, o mais ou menos é o Barba, tá ligado? Porque ele é muito fácil depois que você chega no final da dungeon, tá ligado? Mas, assim... No geral, são todos fodas. E você, Fu?
Cara, eu devia ter um, mas, cara, faz tempo que eu joguei e não lembro mais. Agora eu tô lembrando com mais carinho do último, mas também é porque ontem eu saí pesquisando alguma coisa, né, pra fazer o podcast, e eu vi todo o último todinho, mais a zerada, aí, porra, tô com ele fresco na memória, né, não lembro dos outros.
Quando você encontra o último, bate uma sensação de que você faz, ok, agora eu vou matar o malvadão. O céu escurece e fica um clima tenso, assim, finalmente um colosso malvado, mas quando você chega nele, é a mesma cara de desespero pacificado.
Pra mim é o oposto, porque, tipo, logo antes agro, spoiler! E depois disso...
É, spoiler de um jogo de quase 10 anos.
Spoiler. É. Aí tu tá... Aí você já fica meio depressivo. Chega lá em cima, aí tá chovendo. O jogo todinho não chovia.
Pois é, velho.
Aí tá chovendo, a música começa, a música é toda triste. Toda melancólica. E você lembrando, vai matar os bichos que você tá fazendo. Não é, né, exatamente correto.
Até onde eu fui,
né? Aí, cara, o último me deixa meio depressivo. E eu acho ele foda por isso.
Tu tem algum que tu odeia, Evandro?
Cara, odiar não, mas eu fiquei bem decepcionado com o último. Porque eu só achei ele difícil e ponto final, sabe? Não teve... Como eu falei, o legal era, porra, como será que eu vou destruir? E o último, tipo, tava na cara que você tinha que se fuder pra escalar.
É um caminho, né?
É, tipo, segue o caminho aí, não é? Não, sei lá, eu achei, sei lá, no 4, eu pensei, porra, vai chegar uma hora que vai vir dois ao mesmo tempo. E vai ser foda, que eu vou ter que tentar bater em, subir em um e o outro vai me derrubar lá de cima. E aí não veio, tá ligado? Eu idealizei uma parada no jogo, que eu achei que seria muito foda se tivesse, e não veio.
Aí quando foi o último é o último, né? Aí com certeza vai ser agora, né? Mas aí, é, né, meu foda.
É assim, em termos de história, o é bem construído, tá ligado? Esse final, tipo, você perde o agro...
Não, eu acho maneiro o jogo em geral, só assim, sei lá, como vocês falaram, eu achei que o último poderia ser um muito mais malvado, tá ligado? Que realmente quisesse destruir, viesse pra cima de você e tal.
É tipo o penúltimo, é. Que é aquele grandão que você pisa na pedra lá, você salta e tal.
O que eu tive mais abuso de matar foi aquele último da água, que você tinha que ficar batendo nas pedras pra ir controlando ele.
Tô ligado.
Porque eu realmente não entendi o que é que ele queria que eu fizesse ali. Então eu demorei bastante e quando eu percebi que era um negócio bem óbvio, que merda, perda de tempo.
Eu, por exemplo, eu odeio o cavalo, tá ligado? O quarto, né?
O agro?
Eu pensei agro, que era o agro.
Não, o agro é foda,
mano.
Mas o quarto, o Kirin, eu odeio, meu irmão, no fundo da minha alma, velho. Eu não sei se justamente pela jogabilidade e por ele não... Porque todos os outros, meio que você consegue fazer o modus operandi dele tranquilamente. Exceto esse cavalo, filha da puta, tá ligado? Você tem que ir pra um canto pra fazer ele se abaixar. E eu sei o jogo decorado, velho. Mas até hoje eu não consigo fazer de primeira. É tanto que eu gosto de fazer as coisas do time attack, porque quando eu começo no hard, eu puxo uma flecha explosiva e chamo a atenção dele na mesma hora, tá ligado? Que eu não tenho paciência pro bicho.
Vocês jogam muito, você é louco, mano. Vocês levam muito a sério, cara.
Cara, não, velho, assim, do mesmo jeito que eu disse que eu comprei um PS3 pro The Last of Us, eu comprei meu PS2 por causa de Shadow of the Colossus, velho. Eu joguei na casa de Fu e fiquei maluco. Eu disse, não, eu preciso desse jogo, velho. Eu preciso jogar, eu preciso...
Aí ficou meses jogando só ele.
Não, com certeza.
Com certeza. É pra isso que serve você não comprar jogo pirata. Pra você não ter dinheiro pra comprar outro.
A magia da pobretice.
Exatamente.
É foda quando você quer, você sabe que você tem que fazer, só que você não consegue, tá ligado? É o tipo de dificuldade que eu acho zoado em jogo. Tipo, eu sei que eu tenho que ir por aquele caminho e eu não tô conseguindo por incompetência minha, não é?
Ah, é um saco.
Tipo, eu não tô perdendo porque o jogo é melhor que eu, sabe? Porque...
É porque a minha limitação me impede.
Exatamente, tá ligado? Eu sei que eu passei muita raiva.
Cara, eu fiquei assim com a cobra, tá ligado? Eu simplesmente eu não consegui eu descobria o que era pra fazer. Não, beleza, eu tenho que acertar o olho dessa maldita. Mas eu nunca consegui... A caverna terminava muito antes de eu conseguir acertar a primeira flecha nele.
E tá ligado que tem duas formas, né, de fazer.
Eu só conheço uma até hoje.
Você vai correndo, aí você olha, sobe no cavalo, mira pra trás e atira pra trás, certo?
Certo.
Tem uma que você faz ele bater a cara na pedra.
Não, pô, ele bate a cara na pedra depois que você joga a flecha no olho dele.
Não precisa jogar a flecha no olho pra ele bater a cara na pedra.
É absurdo.
Pois, cara, não, eu tentei, velho, eu tentei. Foi um dos que eu mais demorei a descobrir. Porque, assim, eu me prometi que eu não ia descobrir, eu não ia procurar em revista, em canto nenhum, como é que matava cada um. Eu tentei, Ravel, por muitas vezes, a não ser que tenha alguma pedra específica, mas eu tentei por muito vir correndo e fazer uma dobra do lado pra ele bater de uma vez.
Porque eu lembro da primeira vez que eu joguei, eu não usei pedra nenhuma, né? Eu não vi pedra nenhuma no meio. Eu só atirava no olho dela, ela ficava lá se debatendo na areia, eu ia correndo e batia nela. Aí eu assistindo depois o povo jogando, eu vi o cara sem nem atirar a flecha no olho dela, fazendo ela bater a cara numa pedra.
Olha aí.
E eu, oxe, pode crer. Não.
Cara, eu também não.
É, eu nunca soube desse outro aí, não. Pra mim sempre foi esse outro. Que é até meio óbvio que fica mostrando o olho lá direto. Meio óbvio não, né,
amigo? Obrigado por me chamar de burro.
É, não.
Valeu. Ah, amigo do caralho você é.
Não, raciocinando bem aqui, eu lembrei agora que foi uma merda descobrir. Aliás, inclusive esse é que tem aqui, que tava jogando eu e Neto, um amigo meu. Esse Colossus foi massa, porque o bicho tava lá e tem que usar o cavalo e às vezes a água não responde. Aí o bicho tava lá, correndo esse aí de vez em quando não respondia, o bicho se fudia. Aí ele soltou sem raciocinar: é cavalo, filho de uma égua.
Belo xingamento, hein, pro cavalo.
Belo xingamento, hein.
Ele ficou doído, com certeza.
Isso é uma parada legal também. Tipo, o agro, ele quase tem sentimentos, velho. Se você zoar ele, ele não lhe responde, não. Ele tem vontade dele também.
Não, Não, e eu tava vendo uma entrevista lá da produção, né, do Shadow of the Colossus. Eles estavam dizendo que uma parte do atraso do jogo pro lançamento foi justamente só a engine do agro, tá ligado? Só não, tem que ser um cavalo que seja um cavalo, tá ligado? Ele tem que ter sentimento, ele tem que fazer o que você tá mandando, mas às vezes ele não fazer só para sacanear, tá ligado?
Justo, o Mito ele queria fazer isso, mas ele acabaram definindo, não, tem que ficar um balanço aí, tem alguns lugares que ele faz mais isso, tem outros que faz menos,
pois é.
Pra não ficar uma merda o jogo, pra ficar reclamando, ficar frustrado simplesmente, né, em alguns lugares.
Exato, e eu vi o cara falando que, tipo, você tá botando ele pra correr, né, se você começar a apertar muito X, que ele fica dando esporada no agro, você vai tendenciando o agro a ele responder menos você com o tempo, tá ligado? Então, quanto mais você bota ele pra correr aleatoriamente, no máximo da velocidade dele, maior é a chance de, quando chegar numa arena que ele é programado pra responder diferente, ele vai lhe sacanear mais, tá ligado? Ele vai demorar a responder seu assovio, ele... Pô, meu irmão, o jogo é foda. Você puxa o cavalo pra direita e ele começa a empinar pra esquerda só de sacanagem, tá ligado?
Parece que tá penso, né, o desgraçado.
É, meu irmão. E assim, e eu sacaneei muito meu agro, né, porque eu botava ele de escudo contra o Bazaran. Depois dali, velho, qualquer coisa que eu tentava correr um pouquinho mais com ele, ele já começava a me sacanear, tá ligado? Puxar pra um lado, puxar pro outro.
Não, comigo ele sempre foi direitinho, porque, até porque eu tinha todas as insígnias. Eu jogava com ele já com todas as insígnias.
Vocês já conseguiram matar o cavalo?
Eu já, velho.
Caralho.
E aconteceu a coisa mais bizarra do mundo.
Eu vi na internet o bicho morto e eu fiquei tão triste. Eu nunca fiz isso, não. Você é um doente.
Cara, eu tô dizendo a tu. Eu quando tava tentando explorar lá o nordeste do jogo, é nessa parte aqui da meio montanhosa, quando você vai se afastando, ele vai vindo pra próximo de você pra não ficar tão distante, né? E teve uma hora lá que eu pulei na montanha, tá ligado? Eu fui descendo pra ver até onde o jogo me deixava aí sem morrer. E eu, sem querer, apertei o X, tá ligado? E ele vai e assobia. Ele veio correndo e caiu, tá ligado? Ele, tipo aqueles lemmings, tá ligado? Aí ele caiu, eu disse, puta merda, vai dar game over. Aí eu esperei um minuto, porra nenhuma. Disse, caramba. Aí eu fui, escalei de volta. Caraca, velho, já sei. Vou tentar enfrentar algum colosso e ele vai ressuscitar, tá ligado? Assim, sei lá.
Dorme e vai trazer de volta.
Irmão, aconteceu uma coisa, mas eu devia ter gravado essa merda, velho. Pena que eu não tenha placa de vídeo.
Burro.
Do nada, vem um bicho deitado, morto, tá ligado? Eu juro, meu irmão, eu juro por qualquer coisa, velho. Todo duro, tá ligado? E eu ia correndo e eu vejo aquele ponto lá atrás vindo, tá ligado? Deslizando.
Tô louco.
Aí eu digo, meu irmão, que merda é essa?
Todo duro.
Aí eu fui correndo pro bicho. Quando eu cheguei perto, eu vi que era a porra do agro morto, tá ligado? E deitado, eu digo, meu irmão, que bicho. Meu irmão, é sério. Tá? Eu fiquei muito. Meu irmão, o jogo. No... Poucos jogos me deixaram tão meio.
Meu bozo.
Aí eu fui e pulei num lago. Aí quando eu saí do outro lado, que eu assobiei, do nada o bicho veio correndo normal. Mas ele veio mortinho da Silva, velho.
Mortinho,
zoado.
Bugado, deitado, né?
Bugado, não, duro, velho.
O bicho veio deitado com o chroma key do Chapolin.
Era o DLC do zumbi.
É, velho.
Naquela época já.
Vocês chegaram a ver os colossos que saíram da lista final?
É, com certeza, vi várias vezes.
Cara, você, mano, você chegou a ver?
Link no post. Eu vi alguns, mas link no post pra...
Link no post.
É. Cara, tem um blog aqui pra Zuka, que eu acho que é o maior que tem do... Com certeza da América do Sul, tá ligado? O bicho tem 4, 5 mil comentários por cada postagem.
Cê é louco.
É só sobre Shadow of the Colossus, velho. Forbidden Lands.
Hein, cara, tu dissesse aí que eram 32 colossos, mas na verdade era originalmente 48, que o Mitoeiro tinha pensado.
Caraca, meu.
É só na ideia, né?
Imagina que graça, mano.
Ave Maria. Não, ia ficar muito grande também. Mas assim, ele tinha em mente, ele tinha pensado em 48, e, né, e aí pra... baixou isso pra 24, e depois 24 baixou pra 16. Dos 24, saiu 8, né, e aí esses 8 tem no artbook. Ah, é bem foda. Deixa eu botar o link aí pro artbook também.
Eu botei aí um, ó, que mostra até ele enfrentando. Eu não sei se vocês viram esse dragão, tá ligado? Parece o pássaro, mas tem um que é um dragão, tá ligado? É que não tá nessa postagem aqui.
Ó, esse Spider aqui é iradaço, hein?
Caraca, é muito foda, não, caralho, velho? Eu nem imagino como é que ia se matar esse bicho,
cê tá ligado? É louco.
Você acha que eles tinham pensado nisso? É. Depois a gente pensa. Depois
uma sandália bem grande.
Na verdade, tem vizinho aí, ó.
Não, pô, todos ficaram prontos.
Estratégia, de acordo com o artbook, ele era derrotado, tirando ele da água e levando pra terra. Caralho!
Cara, eu não sei se vocês viram lá na frente, tem um que parece um gárgula, tá ligado? O bicho parece um gárgula. Agora, assim, nessas asas, com certeza o bicho não voava, tá ligado?
Sei lá, hein?
Você não sabe. Vamos perguntar ao Evandro. Evandro, você com todo o seu conhecimento, um Balrog voa?
Não.
Pronto, agora sabemos, o gárgula não voava. Tá definido.
Pô, o Senhor dos Anéis cai lá, mano, então não voa.
Problema resolvido. Ele não voa porque ele é de pedra.
Ah, isso é pra efeito dramático.
Exato.
Ele não voa porque a quantidade bate, pelo peso dele, a quantidade de vezes que a asa dele tem que bater era mais rápido que o frame rate do PS2, aí não dá.
É por isso que o avião voa, né?
Let's go find the Colossus.
Vocês já perceberam que o jogo realmente tem umas horas que dá umas quebradas dessa, velho?
Ah! Então, isso eu queria perguntar pra vocês aqui, ó. Se esse jogo é foda, é um clássico e tal, música... Assim, eu acho 10 de 10 facilmente. Porém, eu conheço muitas pessoas que não gostam. Por quê? Porque jogaram recentemente. Coisa de 2 anos atrás, que seja.
Uhum.
E, querendo ou não, já é um jogo de 2005. Vocês acham que se fosse um jogo da geração Play 3, ou se saísse agora pra próxima geração, ele seria mais bem aceito?
Cara,
mais amado ainda do que já é?
Eu acho que não, porque, assim, no máximo ia ser mais bem acabada a imagem, os gráficos, mas o jogo em geral, talvez essas pessoas que tenham deixado de gostar mais pelo visual ou algo do tipo que tá realmente já tá datado. Agora o jogo em si, cara, não mudou não, eu acho, cara, tão foda quanto.
Eu não consigo ver, velho, essa galera dizendo que é datado. Eu joguei no PS2, tá ligado? Numa televisão que não era Full HD. Televisão normal, tá ligado? Um standard normal.
TV de tubo.
É, TV de tubo, tá ligado? Por sinal, ela queimou. Eu tô sem televisão agora.
Não. É, você sabe que você tá dando argumento pra o seu argumento valer menos, né? Porque na TV de tubo você enxerga menos os erros.
Não, mas é isso que eu tô lhe dizendo. Tipo, o jogo, naturalmente... Eu já joguei jogos em High Definition, tá ligado? Dá pra perceber, lógico, tá? Esse jogo aqui, ele não tá tão bonito quanto podia. Eu baixei a versão HD agora na PSN Plus. Mas eu ainda continuo achando a do PS2 completamente passável, velho. Assim, eu não vejo o jogo... Lógico, tem uns frame rate, às vezes, absurdo, tá ligado? Você percebe. Mas ele não é feio de maneira nenhuma, velho. Eu acho que é muito mais a mentalidade da galera não aceitar tão bem o estilo do jogo do que ser só...
A jogabilidade,
né? A jogabilidade, tá ligado? Do que ser realmente só travado, velho. Assim, acho que o jogo não é feio.
O conceito do jogo é muito voltado pra... É um negócio muito artístico, né? Tipo, rola toda uma expressão de um ambiente, de um sentimento que o protagonista estaria sentindo, etc. Então, de fato, tem gente que não responde bem a esse tipo de coisa, que não acha relevante esse tipo de coisa no jogo, e pronto, é questão de gosto mesmo.
O jogo é intimista, né, velho? Geração Battlefield, velho.
Agora que o jogo tem um slowdown, ele tem.
Mas é porque ele espremeu o PS2 até a última gota, velho.
Com certeza.
Pra mim, ainda saiu muito jogo de PS3, sei lá, em 2, 3 anos que não chegava no Shadow of the Colossus, velho, assim. Se você parar pra pensar, beleza, não tem inimigos, tipo, o jogo é um grande vazio, mas esse vazio ele é preenchido por um ambiente, tá ligado? Por uma flora, por uma... mais a flora, né? A fauna são 2 pássaros e os calangos lá.
Calango, caramba, é.
Aqueles calangos, filha da galinha.
Calma aí! Tá zerado, a gente vê que tem um viadinho.
Meu irmão.
Um viadinho tímido que só aparece quando a mulherzinha vem.
Quando é o homem que tá lá em cima, não vem.
Quando o cara sobe lá, tá tudo vazio, aquela merda. E eu comendo as plantas sem saber e diminuindo minha estamina.
Não, você estava jogando no modo hard.
Exato.
Não, quando eu cheguei lá, eu já sabia que o lugar existia, já sabia o que as maçãs, as frutas faziam. Eu fui lá de turista mesmo. Cheguei aqui.
Não, um brother meu me disse isso, tá ligado? E disse, vai que dá pra subir. Eu fui, tá ligado? Mas eu não sabia o que é que tinha lá em cima. Eu realmente achei até que ia aparecer algum colosso, alguma coisa assim, tá ligado?
É o sentimento que dá em todo mundo. Eu vou descobrir alguma coisa e eu vou contar pra todo mundo.
É um momento que você sobe lá em cima e aí tem um bloco que você quase sobe, aí você fica aqui tem um jeito.
Pois é, velho.
Não, foda-se.
Cara, esse jogo é muito frustrante agora que eu tô me tocando, cara. Toda hora ele me frustrou, tá
ligado? Ele brinca com o sentimento do cara.
Let's go find the Colossus.
Vocês viram a versão beta do jogo, Rodão?
Não.
Que é que tinha no Jardim Secreto na versão beta?
Não cheguei a ver. Não,
ficava um boneco da moça lá, em pé, com os braços abertos e a cabeça.
Ah, velho, aquele...
Caraca,
não,
velho.
É muito perturbador aquilo ali.
Trash.
Eu não sei o que é que aquilo tá fazendo ali, não, velho. Não, Deus me livre.
Trash.
Vocês lembram do primeiro trailer do jogo? Vocês chegaram a ver?
Não vi.
Só com esse jogo, meu sócio levando lá na loja e botando.
É o trailer.
Ah, velho.
O trailer foi a apresentação do jogo.
Eu não sei se vocês viram, mas o primeiro trailer do jogo era tipo uns 3, 4 caçadores como...
Ah, eu vi.
Como o Wander, tá ligado? É, e ele correndo atrás do segundo colosso. Tá ligado? Aquele meio... Eu realmente achei que o jogo ia ser daquele jeito.
Não, mas isso ali não é trailer, não. Isso ali era tipo... É uma apresentação só da tecnologia lá do engane, as coisas.
Ah, velho.
É porque tava chamando de Nico ainda o projeto.
Ah, eu vi assim, né? Bom, acho que um ano depois que eu conheci Shadow of the Colossus. Mas eu ainda não tinha comprado o PS2. Então eu achei... Caraca, velho, vai ter isso aqui no jogo ainda? Sei não, assim, ia ser uma jogabilidade... O jogo ia ser completamente diferente, velho.
Não ia.
O fato de você colocar um segundo jogador ia quebrar completamente o clima do
também.
Jogo.
Com certeza, velho.
Let's go find the Colossus!
Falando no clima...
Você chorou?
Não, pra caralho.
É, ficou triste.
Desmotivado.
Não, eu sou meio maluco, mas nem tanto, velho.
Eu fiquei meio depressivo, velho. Eu fiquei meio depressivo.
Não, cara, assim...
Eu fiquei tipo, caralho, velho, trabalho essa porra pra nada, eu não vou nem poder comer a mulher, vir de criança.
A mulher tá viva, tá comigo pirralho, vai dar uma merda na porra eu tentar pegar essa guria.
É, agora é que eu não pego mesmo. Essa porra. É, seu por favor do diabo, é sempre assim, meu amigo.
Cara, assim, eu fui percebendo durante o jogo, né? Não na primeira vez que joguei, na segunda, que ele foi escurecendo, né? Eu meio que percebi só que o Wander era muito claro e do nada ficou roxo, tá ligado? Perto do último colosso.
Justo.
E só que quando eu fui jogando ele na segunda vez, eu fui percebendo, tá ligado? Que tipo, a cada 2-3 colossos que você ia destruindo, ele ia ficando, né? Um pouquinho mais escuro,
Vai ficando decreto.
E eu comecei a perceber, lá pelo 7º ou 8º colosso, se você soltar o controle, ele começa a ficar pesado, tá ligado? Ele vai abaixo os ombros.
Porra, ele tá mais envergado.
É. Exato, ele fica mais envergado, tá ligado?
Caralho.
Eu não percebi isso até o último colosso. O que eu percebi era que aumentavam as pombas brancas junto do combo lá da menina.
Uhum.
E obviamente os fantasmas, porque a primeira coisa que apareceram os fantasmas no pé, né?
Exato.
Se nota, os fantasmas se nota claramente, os pombos ainda mais...
Precisa de um pouco mais de atenção.
Ainda é mais disfarçado, exato. Mas, cara, esse lance aí do cara ficar mais cansado, eu nunca tinha notado, não.
Cara, eu notei, velho. Eu achei, assim, fantástico. Caramba, velho. Eles pensaram em muito detalhe nesse jogo, assim. Tipo, não foi um jogo... Beleza, todo jogo é muito bem pensado. Mas os caras tentaram amarrar cada mínima ponta, assim, do que é que você pode, o que é que você não pode fazer. Aquelas cutscenes, tá ligado? Enquanto você tá enfrentando... quando você termina de matar um colosso, que você vai vendo a galera dele chegando, tá ligado? É incrível como um jogo, assim... Que ele não tem... Praticamente ele não tem falas. Não tem outras criaturas pra você interagir.
E quando tem, é uma língua que não existe.
Tá ligado? Fantástico, velho. Assim.
É, legal.
Não, e com as limitações... que eles tinham na época, né?
Também.
Pois é,
velho. Por isso que eu perguntei, que se fosse feito hoje em dia, cara, com uma jogabilidade de um pouquinho melhor, não que seja ruim, mas querendo ou não, a galera que não gosta é por isso, que ela é meio travada.
Exato.
Nego, cara, ia ser um inferno, tá ligado? Imagina a Naughty Dog fazendo um jogo desse.
Caraca.
O conceito pronto, tá ligado?
Eu acho que a grande mudança que ia ter é que algum colosso ia se mover rápido de verdade, sem precisar ser pequeno. Porque eu tenho certeza que muito colosso ali só é lento porque era obrigado a ser lento.
Sim, pela quantidade de polígono.
Mas, cara, mas eu aceito esse conceito. Eu, às vezes, eu duvido disso, sabe, Ravel? Porque meio que o jogo, pelo menos pra mim, ele sempre passou esse pesar, tá ligado? Que os bichos eram grandes, então eles não podiam ser rápidos, tá ligado? Porque se fosse...
Mas dava pra fazer um ou outro que tivesse uma...
Sim,
Aquele que tem medo da luz mesmo.
Aham, o Léo.
Eu tenho certeza que ele é pequeno, porque era o jeito de fazer ele pequeno, entendeu? Se fosse fazer ele pequeno, ia dar.
E tu tá ligado que os criadores, eles disseram justamente isso, tá ligado? Os mais complicados e os mais agressivos sempre seriam os menores, tá ligado? Eles meio que pensaram... pode ter uma lógica.
A lógica é da física da coisa.
Eu também vi pela explicação que ele... vou chamar de engine física. Do jogo, eles deixaram mais realista. E aí, por causa disso, por tecnicalidades, eles se viram forçados a deixar os maiores mais lentos e os menores mais rápidos.
É.
Mas aí parece meio mal explicado.
O cara acompanhar o pensamento de fu é peso mesmo.
São anos pra acompanhar a linha de raciocínio dele.
É prática.
Let's go find the Colossus.
Evandro, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que não sairia um jogo tão bom, tá ligado? Porque aquela história, meio que a limitação de uma coisa...
Sim, eles tiveram que muita criatividade foi usada por conta da limitação, isso é fato.
É, tá ligado?
Eu acho que teria um problema econômico da coisa, né? Você tá vendo muita empresa grande aí fechando as portas, porque fazer um jogo agora tá envolvendo dinheiro demais e às vezes não tá dando retorno.
Caraca, velho, você dizer que 5 milhões num jogo não vendeu bem, velho, é absurdo, cara.
É, mas hoje em dia é foda.
É, hoje em dia tá...
Cara, não dá pra criticar as empresas, eles querem dinheiro, tá ligado? A culpa é de quem compra.
Pois é, tá ligado? Mas nem todas elas são a Rockstar, tá ligado?
Olha o trabalho que tá dando pra sair. Olha Sim. O trabalho que tá dando pra sair o Last Guardian, né? Tipo, tá... Diz a lenda que tá pausado, né? Se não foi pro ralo ainda. Isso é o quê? É dinheiro. É porque ele gosta de fazer um estilo diferente. Só que aí quem tem dinheiro não vai colocar dinheiro no...
Não, cara, e ele já disse, tá ligado? Já bateu de frente com o estúdio lá, terminando The Last Guardian, ele pega vazando.
Pois é.
Tá ligado? Vai ser a equipe de... A primeira coisa que o estúdio disse foi fazer Shadow of the Colossus 2, tá ligado? Tipo, da onde, velho?
Isso seria foda.
É uma história fechada, velho. Não tem pra onde ir.
Ah, não, eu acho que seria foda. Mesmo conselho.
Caraca, velho.
Qualquer outra historinha. Uma menina que quer reviver um cara, obrigado.
Pronto. Eita, a menina querendo fazer ele ter a idade dela, que senão é incesto. É. É que
pra gente terminar, infelizmente a gente não vai poder mais se alongar na história, na simbologia do jogo, o jogo é fantástico. Cada um podia dizer assim as suas sua impressão do jogo, velho? O que é que vocês realmente acharam, se ele continuou esse clássico pra vocês?
Cara, às vezes eu falo isso lá no 99 Vidas, tem jogos que assim, se for fazer uma lista dos 10 mais do console, eles estarão, e com certeza, sei lá, top 3 talvez o Shadow of the Colossus no Play 2, tá ligado? E eu acho que sim, está entre os clássicos até hoje. Eu não me incomodo com a jogabilidade, não me incomodo com o gráfico. Quando o jogo tem um conceito muito foda, como é o caso do Portal, que é o meu jogo favorito, se ele for bem trabalhado, isso já se sustenta. E o Shadow of the Colossus tem uma história, como eu falei, a princípio besta, já, você com seu personagem vai matar 16 inimigos que são muito maiores que você. Só que quando você vai jogar, você vê que é muito além disso, que tem questões filosóficas, que tem... Que a jogabilidade é fora, que o vasto mundo, que apesar de só ter você e o seu cavalo, ele te passa...
E você não precisa, né, explorar esse mundo. Você...
É, só que se você quiser, você perde horas explorando pra ver, pra ver bichinho, sabe? Isso que tem o valor desse jogo tá nisso, tá nos detalhes e na história. Então, caso alguém, algum pecador, como o Jurandir Filho, não tenha terminado até hoje, faça o favor de jogar, porque é foda.
Eu quando aparecer em Fortaleza agora, eu vou dar um pedala nele, velho. Tem meio metro, bicho.
O cara pegou na PSN também e não... Terminou, mano. Absurdo.
Caraca, velho. Infiel. Arthur!
Pra mim, mas é que eu não joguei muitos jogos, né? Eu dei a sorte de jogar esse, eu acho fantástico. Mas o que me pega normalmente em jogo é, assim, a questão mais artística, assim. Ele conseguiu fazer me envolver com o jogo, saca? E eu acho que Shadow of the Colossus faz isso muito bem. Consegue deixar você fazendo parte e te deixar imerso. Se sentir no lugar do protagonista também, que era eu acho fantástico. Então, com certeza, um dos melhores pra mim. Mas não quer dizer muita coisa saindo de mim, mas é... melhores pra mim também, clássico pra mim.
Ravel?
Isso.
As suas impressões, animal?
Então. É um amor.
É uma monga do cara.
Então, como o pessoal comentou, Shadow of Colossus é um jogo que envolve sentimento, cara. Se você apega à história, se você quer entender como é que vai terminar. E se você não responder esse tipo de coisa, não perca tempo jogando, não. Você só vai achar que é um conceito estranho e só vai ter raiva e vai fazer raiva quem gosta do jogo. Eu tenho esse pensamento que às vezes eu chego assim e digo, olha, a história é assim, assado e não sei o que, não sei o que. Aí o cara olha pra mim assim, eu achei meio parado.
Caraca, velho.
Ah, velho.
Volta pro futebol, cacete.
Maldita geração Battlefield.
Ei, Battlefield é bom, velho. Compare com Battlefield já COD não, velho.
Let's go find the Colossus.
De fato, o jogo é uma arte. Se você não apreciar esse tipo de arte, você vai estar só perdendo tempo. Vamos dizer
mas
eu
dá
acho.
Pro cara gostar, mesmo se ele não tiver nem aí pra história, pela arte, nem nada.
Ué, velho, o jogo é foda, mesmo.
É porque eu vejo gente chiando, às vezes, e eu digo, cara, se você não se envolveu, desista, então, deixa quieto.
Não, mas, ó, mesmo o cara que não se envolveu, ele vai ficar curioso pra, puta, o próximo será que vai ser como? Será que ele vai voar? Será que vai vir na água? Vai vir uma na neve? Vai vir dois? Que nem eu tava achando que ia vir, tá ligado?
Caramba, o bicho ficou magoado, velho.
Já te prende muito. Por isso que eu acho que deveria ter outro. Pra ter mais, seria foda.
Vai ser downloadable content no PS3, aí você joga no Control 2, né? Com Tails.
Velho, pra mim é o melhor jogo do PS2, tranquilo. Tá fácil no meu top 3 geral, tá ligado? Sei não, velho. Pra mim o jogo não tem defeito. O defeito dele é não ter mais Colossus, tá ligado?
Podiam lançar uma edição comemorativa com os Colossus que eles envolveram.
Com os Colossus extra, tá ligado, eu velho?
Eu vendi igual água no deserto.
Caraca, meu irmão. Isso e a versão de PS3 de Final Fantasy VII que a galera espera até hoje?
Essa versão do Final Fantasy VII aí podia só ser mod, tá ligado? Que ia vender pra caralho.
Pois é, velho.
É? Bicho, teve um cara que aplicou um monte de mod e deixou todos os personagens com as figurinhas de durante a luta, ou seja, grandes. Aplicou 1 milhão de mods, fez um gameplay completo do jogo. Eu tava assistindo essa merda.
Aí, ó. Let's go find the Colossus.
Encerrando mais um podcast. Valeu, galera. Evandro, quer deixar um último recado aí, velho, pro pessoal? E o 99 vidas? Acabou ou não acabou?
Acabou no 99 vidas. Tá lá,
não. Só, porque eu vi... Não. Eu vi o Konami Code. Tá ligado? Postado pelo Ike.
Ike? Como assim, Ike?
Caraca, velho. Foi muito foda.
Não sei nem quem é Ike. Eu não assisto esses Naruto aí.
Eu não sei nem quem é Ike. Eu nunca nem achei Cavaleiro do Zodíaco.
É, só sei que é o Naruto porque ele tá na capa do desenho, mas o resto...
Ei, valeu pessoal, até a próxima. Falou.
Falou, João.
Falou, abração, é nóis.
E agora, pessoal, chegamos na leitura de comentários. Eu não sei se vocês notaram, mas agora a nossa leitura de comentários está no final do podcast, com a questão estética. Vamos ver se agrada todo mundo. A gente achou que a leitura no início estava meio que afastando as pessoas, né? 15, 20 minutos de leitura é meio que um pouco maçante para quem não estava conhecendo a gente ainda. Então, a partir de agora, vamos tentar esse novo formato.
Ou não.
Se não der certo, a gente vê o que faz. Arthur, você tem algum comentário para ler?
Hello! Vou ler aqui um comentário de Antônio Flávio, que fez uma tese sobre Final Fantasy VII. Antônio Flávio, numa data que não será lida, para proteger a integridade do cast, ele diz: já tive os spoilers que alguém fala mal do Final Fantasy VII nesse CDF cast. Vim só comentar que o herege saiba que no próximo comentário eu vou xingar muito no Twitter. Já eu volto depois dos comerciais. Que
Dorgas, mano, larguei.
Segue o comentário do rapaz logo em seguida, 7 horas depois. Cheguei. Sobre Cloud, eu até concordo. Ah. Eu vou chamar de Cloud, que é o nome certo, chamar de Cloud. Todo mundo sabe. Bastante comum, na verdade, as pessoas não gostarem dele, porque ele passa muito tempo do jogo numa crise existencial e parece um adolescente que todo mundo tem pra ficar chorando e ficando de mimimi. Porém, quem jogou o jogo até o fim, entendendo o plot direito, perdoa ele porque, bicho, na realidade ele não era quem ele achava que ele era o outro cara e não era, e aí ele não era nem quem ele disse que era no começo. O jogo mentiu pra ele, era um meio
triste. A lua traiu ele.
Também. Inclusive, o plot dele é melhor do que o do Sephiroth, se você parar pra pensar bem. Sephiroth, que é o que? Filho de Genova, e aí fica louco. É que bosta. Se eu descobrisse que era filho de entidade super poderosa, eu ia achar massa. Pronto, eu sou foda pra caralho. Me venerem.
Eu ia sair matando todo mundo, mas eu ia me sentir um fodão, tá ligado?
É, justamente, né? Ele bota aqui pra que sair matando todo mundo, né? Mas enfim. Bom, se eu fosse fodão, eu seria divertido matar todo mundo, mas ok, enfim. Ele exagerou.
Aí, overreact.
A história de Cloud, Zé, que é muito bem construída. Tirando a parte que Cloud joga sempre com Post Livestream, até hoje eu acho aquilo impossível. Eu não devia ler o resto do post dele, não, porque ele falou mal da cena que ele joga o bichão. Eles até tentaram remediar isso no Last Order, dizendo que Sephiroth se jogou, mas com mais shows que ainda, concordo, é um absurdo. Cloud jogou aí. Quando você compara com os 8, como vocês fizeram, dá pra perceber o como estruturar são os backgrounds dos personagens de Final Fantasy 7. Também comparar com 8 não é muito correto, né? A história dos personagens de Final Fantasy 7 é tão bem amarrada que chegou como diante a luta final, Cloud chegar pra geral e dizer: volta todo mundo pra casa e só venha pra cá se você tiver um motivo pessoal pra enfrentar Sephiroth. Salvar o mundo é legal e tal e pá, mas sua motivação tem que ser pessoal. E quando os caras voltam, você sabe que todos eles tinham motivo pessoal. Seja vingança, seja amor por filho, seja porque prometeu o amor da sua vida, seja porque eles estavam com as matérias equipadas e você, o jogador, ia ficar puto se não tivesse coisa. Enfim, todos tinham background extremamente amarrado. A história dos personagens de Final Fantasy VII é a história mais bem amarrada. Todos os Final Fantasy... controvérsia. Em comparação, quando eu tava jogando o 8, me perguntei várias vezes o que é que Vine tá fazendo ali, porque não tem absolutamente nenhum motivo pra estar andando com aquela galera, exceto porque não prestou atenção no jogo, porque ele conhecia os bichos e tal e queria estar.
Não tem motivo.
Ele tava ali foda logo. Ele tinha um motivo mais ou menos. Meio sobre a Ares, em quase todo jogo de RPG existe um personagem que é a personificação da pureza e da bondade. Esse cara nunca procurou hentai na vida. Esse é o papel dela no jogo e cumpre muito bem. Quando eu vi ela. Spoiler! Quando eu vi ela morrer pela primeira vez, lágrimas de virilidade jorraram pela minha face. A Ares é um bom personagem porque eu chorei, porque ela foi spoiler. Sobre Sephiroth, eu acho a motivação dele fraca. Existem vilões que têm motivos mais plausíveis pra ser vilão, como por exemplo o de Final Fantasy VI, que ria fodamente. Isso é um motivo razoável pra ser um vilão.
Kefka.
Também. Mas o fato dele extrapolar os limites dos vilões normais, matar um dos personagens mais carismáticos e com um texto do jogo, não é uma coisa que você vê muitos vilões fazem bem. Não, o Seth é foda aí. E o desenho dele é muito badass. Isso não está fora de discussão. Todos concordam.
Eu só acho absurdo o tamanho da Masamune, tá ligado? O resto eu concordo.
Ah, sim, mas aí é o problema da Masamune, não do Sephiroth. Sephiroth não é culpado por causa. Alguém falou no podcast que tem outros Final Fantasy depois do 7 que tem personagens melhores. É uma questão pessoal, mas eu joguei Zeletor Final Fantasy da linha principal de Final Fantasy 7 pra cá e não achei que nenhum tem personagem melhor do que o 7, o que explica porque ele tava falando bem da história do 7 e sem conhecer muito bem da do 6, que ele mas tudo bem, ele tá perdoado, porque o 7 é foda.
Fu consegue falar com voz de esquilo sem precisar de edição, tá ligado?
Ah, não se preocupe que eu vou editar isso pra ficar muito melhor. O Dash tem personagens bons e questão da história dos personagens, acho que é o que chega mais perto do 7. O 10?
Caraca, o 10? Não, mas meu irmão tá aí por fora. Tem muita galera mesmo que acha o 10 foda. Eu, até a parte que eu joguei, o jogo não me pegou, velho. Eu não zerei, eu admito, mas...
Eu zerei e o jogo não me pegou. Não se cria, não. É, em questão da história dos personagens, acho que é o que chega mais perto do 7, mas não ultrapassa de forma alguma. Enfim, é isso. Podcast muito bom, mantenha a regularidade. O quê? Esta é a pérola do dia.
Então, eu vou ler aqui um comentário só pra a gente não se alongar. O Felipe Sarin, nosso maior fã. Se ele ainda estiver por aí, Sarin, valeu.
Adicionei ele um dia desse.
Foi?
Acho que ele tá por aí.
O bicho é gente fina pra caramba. Sim, Felipe Sarin falou o seguinte: protagonista que falhou, tem um perfeito pra isso. Ash Ketchum da cidade falha. Feliz começa com uma jornada com a rata elétrica, captura e não evolui seus pokémons. Perde todas as ligas que participa, ganha insígnias de ginásio por caridade, passa temporadas e mais temporadas e não pega nenhuma das garotas que andam com ele, enganado durante anos por uma dupla de bandidos, que só agora na, sei lá, 50ª temporada ficaram fodas.
Olha aí.
Caramba, a equipe Rocket ficou foda. Sabia dessa? E por aí vai. Ainda bem que eles vão fazer um novo anime usando um novo personagem do jogo. É, que é o Red, né? No caso, e ficou bom, realmente ficou bom. Mas mudando pra Final Fantasy, tenho que falar direito do 7. Comecei a jogar e parei por preguiça. E o único que zerei até agora foi o 1. Caramba, o bicho teve paciência pro 1. Zerei hoje porque achei um remake. E minha irmã zerando 6. Caramba, a irmã dele jogou 6. E pra mim é o melhor. É, realmente o Final Fantasy 6 ele é mais redondinho. Sobre personagens de Mega Man, o 0 é porque é o 0. E se for o clássico é o Proto Man. Pokémon é o Red porque ele é o Ash que não é alguém. Odeio o Naruto, viadagem pura. Os únicos personagens que se salvam ainda são o Kakashi e o Rock Lee. Nem tanto, mas Rock Lee...
Não diga isso, eu não sei disso ainda.
É. Deadman Wonderland, o protagonista é uma bosta que só faz chorar, fazer merda. Ah, Ravel, da tua escola de odeia personagens que choram.
Oba!
É. É, Dragon Ball, eu digo logo, Vegeta é melhor que o Goku. CDZ é o Ikki, lógico, é. Morra Seiya.
Morra Seiya!
Ah, errei, desculpa.
Morra Seiya!
Chega do cinto mentalista.
E se for falar das minhas preferências e ódios, eu vou acabar fazendo TCC. Um abraço e Feliz Natal! É, ele quase acertou a época, visto que a gente passasse mais um pouquinho.
Feliz Carnaval pra você, Sari.
É. Ravel?
Oi.
Quer ler algum comentário?
Querer, eu não quero, não.
É foda.
O Diógenes.
Cara, eu não consigo falar esse nome.
Joniógenes. É isso mesmo. Joniógenes. Acho que é isso. Se você falar errado, desculpa aí.
Mas não, a culpa é da tua mãe.
Ele é o pequeno Johnny. O pequeno Johnny disse o seguinte: você nota que está ficando velho quando ouve coisas como Mertiolate mudava caráter. E pensa, no meu tempo era assim. Não, pera. Muito bom. Sabia o que ele quis dizer, não.
É, você nota que está ficando velho quando ouve coisas como Mertiolate mudava caráter e pensa, no meu tempo era assim. Não, pera, muito bom.
Muito bom, é ele dizendo que tá velho também.
Ou então ele está dizendo que, não, peraí, no meu tempo Mertiolate já não doía. Então, peraí.
Eles são mais velhos que eu.
Não!
Whatever. Johnny, me desculpe, Johnny, a gente não conseguiu entender onde você quer chegar, mas eu vou continuar. E eu acho que o terceiro filme de Star Wars salvou um pouco a nova trilogia.
Não, velho.
E eu estou ansioso ansioso pelo episódio 7, desde não ter musicais.
Caraca, velho. Não.
Cara, não.
Preconceitos com a Disney são.
O terceiro tem uma luta legal que não serve pra nada no final das contas, tá ligado?
Eu só quero lembrar a galera que a Marvel é da Disney e o filme dos Vingadores não tem musical. Então eu acho que dá pra ter fé. Né?
Agora eu estou torcendo por um musical.
Caraca, não.
Outro comentário que nós temos aqui para ler do nosso colega Malkior, o garoto propaganda, a Galaton. Na minha humilde opinião, os dois melhores vilões da série Final Fantasy, em termos de história, motivação e afins, são Gobes e Kefka.
O Gobes é de qual? É do 4, né?
É do 4. O que ele diz logo em seguida?
É, eu tô com o negócio aberto não, porra.
Gobes, à primeira vista, é só mais um vilão genérico, tem um lado bacana e gosta de ser mal. Mas o decorrer da história, você descobre coisas marcantes, como ele ser...
Spoiler!
...a personagem principal, e o enredo leva você a acreditar que ele está apenas sendo utilizado por uma entidade maior. Mas não, ele estava sendo de todo o que estava acontecendo, mas decidiu pegar o caminho mais fácil para se obter poder e fez o que fosse preciso, até mesmo matar o seu irmão para atingir seus objetivos. Bem, Kefka, eu não vou entrar em detalhes, né, pois a história é gigantesca, mas o cara foi tão foda e tão sádico que destruiu a Terra, obteve o poder dos deuses e reconstruiu a Terra só para governar o caos por um simples motivo: eu sou foda, eu posso e eu quero.
Mas é, velho, o Kefka é realmente... Saiu um livro, se eu não me engano, sobre o Kefka, tá ligado? No Japão. O personagem é profundo, tá ligado? E ele, tipo, não é aquela coisa babaca meio retcon ou meio, sei lá, spin-off, qualquer coisa, tá ligado? Ela realmente, ela só melhora a imagem, tá ligado? Sem entrar em conflito com nada.
Ah, Kefka é uma mulher.
Não, é ela a personagem. Ah, tá. O Kefka é um cara, tá ligado? É o palhaço.
O Joker, o palhaço.
Senhores, mais alguma coisa?
Não, agora eu vou ler o comentário de Todd Comello. Todd Comello teve o melhor comentário de todos, que ele disse mais ou menos o seguinte: tô ouvindo agora o cast, daqui a pouco eu falo mal, valeu. Depois disso, ele não postou. Quer dizer que ele gostou.
Quer dizer que ele gostou, tá vendo? Convertemos.
Exatamente. Obrigado, Todd Comello, pelo seu elogio. Foi o comentário mais eloquente da leitura de e-mail.
Crianças, mais alguma coisa?
Tô pensando,
hein? Eu tô precisando de dinheiro emprestado pra pagar.
Ah, passa a conta e fecha o podcast. Até a próxima. Falou, valeu, galera.
Eu usava muito a mesma foto quando eu tava magro, tá ligado? Aí uns parentes meus chegam do Rio, olham e... Tiago, você não está mais assim. Eu digo, eu sei, eu comi 50 quilos.
Eu sei.